jovempan.com.br.
Meio-dia, esse é o horário Jovem Pan. Estamos começando o Jornal de Esportes desta terça-feira. Hoje é dia 4 de abril de 2017. E rapidinho, de forma direta, vamos às principais notícias, os principais destaques do seu time. Vamos lá, as principais informações de hoje para você. Confira! Giovanni Augusto não quer jogar no Internacional e trava a negociação do Corinthians por Valdívia. A galera tá brava com Giovanni Augusto, hein? Palmeiras está de olho no jogador e poderia envolver Rafael Marques no negócio. Será que o Corinthians vai tomar bola nas costas? São Paulo inscreve Cueva mesmo machucado na Copa Sul-Americana. Sidão, lombalgia, hein? Hérnia de disco. É grave a questão do jogador. Sidão está fora. Santos fica próximo de renovação com Ricardo Oliveira. Esse é importante, esse tem que segurar mesmo, que é um jogador que faz a diferença. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando. Vamos falar um pouquinho do Corinthians? Tem Corinthians na parada, Libertadores da América e com certeza casa cheia, o Corinthians vai receber um grande público na arena nesta quarta-feira e a Jovem Pan, claro, vai trazer todos os detalhes para você ao longo de uma semana bem agitada, movimentada no Corinthians. Mais detalhes do Corinthians, Felipe Altarúdio. Diga lá, Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo. Ótima tarde também para o ouvinte do Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O Corinthians joga amanhã, estreia na Copa Sul-Americana contra a Universidade de Chile na Arena Corinthians. É um jogo chatinho, né? Um time que tem bons resultados no futebol sul-americano recentemente e também, convenhamos, o futebol do Corinthians nas últimas partidas não tem agradado muito o torcedor, não deixa muito confiante o torcedor corintiano. O Corinthians, obviamente, favorito, mas vai precisar jogar bola se quiser passar pelo Universidade de Chile. Para esse jogo, o técnico Fábio Carilli não vai ter lateral direito Fagner. Ele está suspenso, um problema antigo do Fagner. Ele foi expulso em Corinthians e Nacional do Uruguai, jogo das oitavas de final da Libertadores do ano passado, que o Corinthians acabou, inclusive, eliminado, jogando em casa, e tem um gancho para cumprir de dois jogos, ou seja, não joga nem amanhã e nem no jogo de volta no Chile, no dia 10 de maio. A tendência é que o Léo Príncipe seja o titular, então, nesses confrontos com a Universidade de Chile. Em relação ao Jadson, o caso do Jadson é ainda mais antigo, ele foi expulso no jogo contra o Guarani do Paraguai em 2015, jogo em que o Corinthians também foi eliminado, mas o Jadson não pegou gancho e pode jogar. Outro que deve jogar amanhã é o zagueiro Pablo. Vem agradando a torcida e também a comissão técnica do Corinthians. Ele está emprestado pelo Bordeaux da França, contrato que vai até o final de 2017. O Corinthians já deixou claro, quer exercer o direito de compra do Pablo em breve. Ele quer evitar sustos no final do ano, evitar que fique um pouquinho mais caro, que outros times atravessem a negociação. Então o Corinthians já quer acertar logo a compra em definitivo do Pablo. São 3 milhões de euros, pouco mais de 10 milhões de reais previstos no acordo entre o Corinthians e o Bordeaux. E quem falou nas últimas horas no CT Joaquim Grava foi justamente o Pablo. Ele comentou a sua situação no clube, disse estar muito feliz no Corinthians, mas também não garantiu a permanência.
Primeiramente, como eu sempre falei, eu estou muito feliz no Corinthians, né? Estou vivendo um sonho, né, que desde criança. E estou muito feliz, né? Mas essa parte de negociação vamos deixar com o meu empresário, Fernando César, que vai tratar junto com o Corinthians.
É, e o Pablo também falou sobre as atuações irregulares do Corinthians.
Dependendo do futebol, isso acho que é normal, né? Oscilar um pouco. Né? Claro que a gente não quer oscilar, né? Um jogo de mata-mata, onde a gente podia fazer um resultado que deixava a gente mais tranquilo dentro de casa. A gente sabe que a gente fez um jogo muito abaixo do esperado, né? Mas temos um próximo jogo, né? Que a gente pode ganhar dentro de casa e se classificar, né? Mas antes disso, temos um jogo quarta-feira para a gente, vamos pensar na Sul-Americana.
Mês decisivo para o Corinthians. Mata-mata no Paulistão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Pablo fala sobre a sequência de decisões que o time vai enfrentar.
Decisão vai ser difícil, né? A gente sabe que vai ser jogos muito difíceis, que tem que ter um nível de concentração muito alto para a gente ganhar a maioria dos jogos, né, para poder a gente se classificar, que é o mais importante. São dois jogos, a gente tem duas oportunidades de vencer o jogo, né? É diferente se for só um jogo, né, que perdeu já era, a gente tem outra oportunidade. Mas decisão é sempre difícil e acredito que é assim que é o futebol, tem os dois termos, né? E eu penso assim.
Jogo de Sul-Americana é diferente, é mais pegado, é mais difícil. O Pablo fala também sobre isso.
A gente sabe que jogo de Sul-Americana, Libertadores, né, tem essa diferença, essa pegada, né? E temos que entrar focado nisso também, né? A gente sabe que vai ser um jogo diferente em todos os termos, né? Então, acho que a parte da direção, da parte técnica vai passar tudo pra gente direitinho. Como é que eles jogam, para a gente entrar bem ligado no jogo.
Esse o Pablo, uma notícia que tem agitado os bastidores do Corinthians, é a possível chegada de Valdívia. Meia do Internacional de Porto Alegre, não é aquele Valdívia do Palmeiras, o chileno é outro Valdívia, jogador de 22 anos, era cotado inclusive para a seleção olímpica, mas sofreu uma grave lesão e acabou ficando de fora dos jogos do Rio 2016. Uma das revelações do Colorado nos últimos anos, e o Inter vai entender, aceitaria trocar o Valdívia pelo Giovanni Augusto. Isso mesmo, Espímpolo. O Inter quer trocar o Valdívia pelo Giovanni Augusto. O Corinthians, evidentemente, já sinalizou que aceita essa negociação. Esperava-se que tivesse um desfecho até o dia de ontem, mas surgiu um probleminho. O Giovanni Augusto não está lá muito disposto a jogar a Série B pelo Internacional e o negócio deu uma travada, deu uma esfriada. E quem está de olho na situação, monitorando tudo isso de perto, é o Palmeiras. O Palmeiras também manifestou interesse no Valdívia e também seria uma troca pelo Rafael Marques. Ou seja, vamos aguardar o desfecho dessa negociação, mas que já começa a ganhar aí um contorno, uma carinha de que vai ser uma daquelas novelas. Enquanto aguardamos o que vai acontecer no caso Valdívia, uma novidade boa. O meia Danilo voltou a treinar com bola no Corinthians ontem. Ele está se recuperando de fraturas na fíbula e na tíbia desde agosto do ano passado. Voltou a trabalhar com bola ontem, dá um importante passo no retorno aos gramados. A gente torce, claro, pelo sucesso do Danilo, jogador experiente. Não é fácil ter uma lesão dessa gravidade aos 37 anos, como é o caso do Danilo. Uma notícia boa, então, para fechar os destaques do Corinthians de hoje, aqui no Jornal de Esportes, Márcio Espímpolo.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Segurança no Mundial, segurança na Rússia. Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, a FIFA e o comitê organizador da Copa do Mundo de 2018 não pretendem implantar medidas adicionais de segurança, nem alterar o planejamento feito para o Mundial da Rússia e para a Copa das Confederações em junho, mesmo após a explosão de uma bomba no metrô de São Petersburgo. O atentado deixou 14 mortos e mais de 30 feridos. São Petersburgo será sede da abertura e final da Copa das Confederações e receberá diversas partidas da Copa no ano que vem. O comitê organizador também emitiu um comunicado garantindo a segurança de ambos os eventos. Falamos de Copa do Mundo na Rússia, aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 9 aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo joga contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. O jogo seria quinta, mas pela greve foi para quarta, 7h15 da noite. E o São Paulo, hein, Daniel Lian? Como é que você tem os detalhes do São Paulo, a preparação do time do Rogério Ceni para jogar essa partida da Copa Sul-Americana, mais um campeonato para atrapalhar todo o calendário tricolor, hein, Daniel Lian?
É, boa tarde, Lian. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É, a logística do São Paulo foi atrapalhada em decorrência aí dessa antecipação da partida. A partida que seria realizada na quinta-feira, mas com esta greve geral na Argentina, será realizada na quarta-feira. Então, toda a logística foi preparada em relação a voo, hotel, hospedagem. E aí, sim, o São Paulo enfrentará nesta quarta-feira. Aliás, antecipou também o horário da partida, que agora será às 19h30. O São Paulo, que segue se preparando, 19h15, na verdade. Aliás, o São Paulo que segue se preparando, Maicon, Wesley e Lugano não podem participar, estão suspensos em decorrência de cartões da Libertadores, e aí vale também para outra competição, isso daí é uma decisão da Sul-Americana. E o meia atacante Tomás estreou, jogou um pouco aí no último final de semana contra o Linense. Ele ressaltou aí essa passagem pelo Jorge Wilstermann da Bolívia, ele que estava jogando a Libertadores, jogou até contra o Palmeiras, e isso acabou chamando a atenção dos dirigentes do São Paulo. Ele ressaltou que essa experiência pode ajudar o São Paulo agora na Sul-Americana.
É, campeonato internacional tem uma dinâmica de jogo mais rápida, uma pegada mais forte, já com times argentinos, Uruguai. Então, claro, eu disputei duas Sul-Americanas lá no Jorge Wilson, uma Libertadores, e espero trazer essa experiência aqui para poder ajudar o São Paulo.
Pois é, ele também ressaltou esse grande desafio da sua carreira, que é vestir a camisa do São Paulo, o maior clube que ele, enfim, vai atuar em sua carreira.
É, primeiro, uma alegria imensa, né, poder voltar ao clube que me formou, né, tecnicamente, e também aqui que eu decidi que eu queria ser jogador de futebol. Então, voltar agora é uma alegria imensa. E o objetivo é conquistar títulos. Claro que um grande clube necessita títulos, e estou chegando aí para ajudar.
É, e o Tomás ainda fala sobre as suas referências no São Paulo. Ele que foi formado no São Paulo, jogou inclusive na parte social do clube.
Ah, com certeza, né? Na minha época ali era o Denilson, depois o Rogério sempre, depois o Kaká ali arrebentando, estourou, né? Então, são jogadores que eu tive como referenciais, e então poder voltar agora é uma alegria imensa e tentar repetir o mesmo sucesso que eles tiveram aqui.
É, e ele fez também uma análise sobre a sua carreira, já que ele disputou uma Copa São Paulo e depois rodou por vários clubes.
Na Copa São Paulo, depois da Copa São Paulo, eu acabei indo para o Internacional e acabei indo para a Europa muito cedo. Eu fiquei lá praticamente 2 anos. Quando eu voltei, perdi um pouco o mercado dos clubes grandes aqui, tive que passar por os clubes menores. E aí, quando eu fui para a Bolívia disputar a Sul-Americana, que eu me firmei mais lá, consegui jogar 3 anos lá, e aí veio a vitrine, que é a Sul-Americana e a Libertadores. E a seleção boliviana, eu me nacionalizei, tive convite da Federação Boliviana, só que parece que tem uma lei na FIFA que jogador nacionalizado precisa estar 5 anos, então por isso que eu não pude ser convocado ainda. Então, não sei se como que eles vão tratar desse assunto, se vão pediu para a FIFA reduzir o prazo, não sei. Mas eu estou tranquilo. Meu pensamento é jogar no São Paulo e fazer o meu melhor aqui.
Pois é, aí a palavra do Tomás, meio atacante do São Paulo, já perspectiva para esta partida. Em relação ao Campeonato Paulista, o Linense está aí questionando a renda da partida contra o São Paulo. Acha que os números não foram os números que deveriam ser. Enfim, o Borderô, aquele gasto, despesa. Enfim, o Linense ainda vai contestar, vai pedir aí explicações ao São Paulo. Espímpulo.
Esperava de 600, 800 mil reais de grana no bolso nos dois jogos.
É.
Vai ter que ter muita explicação aí para essa conta bater.
Se deu mal. 121 mil.
Do Linense, é. 60 só, né? Porque tem de 121 e 60, mil, a conta foi dividida por 60, dois, né? Muito obrigado, Lian. Meio-dia e 14 aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vamos falar do Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Que elenco, hein? Valioso, que elenco. Tem muita peça importante aí. Você joga com o time reserva e mesmo assim é um baita time. Zeca Cardoso, detalhes do Palmeiras. Boa tarde, Zeca.
Muito boa tarde também ao ouvinte aqui desse Jornal de Esportes. O Palmeiras teve a segunda-feira de folga após a vitória em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino por 3-1, quartas de final, partida de ida do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira se representou aqui na Academia de Futebol e teve notícia boa. Guerra veio ao gramado, trabalhou sem restrições, ele que chegou da seleção venezuelana com uma fratura dupla no nariz, duas fraturas no nariz, um problema no quadril, foi ao gramado, trabalhou sem restrições e já pode ser um reforço para sexta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino na partida de volta, estádio Paulo Machado de Carvalho, 21 horas, sexta-feira. Já foram vendidos para esta partida mais de 15 mil ingressos. O palmeirense está com essa mania boa de lotar os estádios nos seus jogos. Outro jogador que foi ao gramado, mas para uma transição, foi o Jean. Lateral direito, ele teve uma fissura no pé direito, né? Perdeu as últimas quatro partidas do Palmeiras, se lesionou contra o Santos na vitória lá na Vila Belmiro e ele tá fazendo a transição agora, né? No gramado. Provavelmente pode ficar no banco na sexta-feira, mas deve ser mesmo opção só na próxima semana, na quarta-feira, quando o Palmeiras joga contra o Peñarol em sua casa, aí no Allianz Parque, já terá liberado o Allianz Parque, Palmeiras pela Libertadores, aí deve ter o Jean. Já o Guerra deve sim ficar à disposição para sexta-feira. Dudu fez uma leve corrida hoje no gramado pela manhã, os jogadores tiveram a folga na última sexta-feira, o Dudu correu em volta do gramado, fez só um trabalho um pouco mais físico, um pouco mais regenerativo, mas não preocupa, está liberado sim para a próxima sexta-feira. O Luan, zagueiro do Vasco, está praticamente certo no Palmeiras. 10 milhões de reais, a patrocinadora do Palmeiras irá pagar ao Vasco da Gama, 4 anos de contrato, o zagueiro tem 23 anos, foi campeão olímpico com a seleção brasileira, ele tem também um problema no pé, nas próximas duas semanas só deve voltar a jogar, a treinar, né, a praticar o futebol. Então o Luan deve sim acertar com o Palmeiras, contrato de 4 anos, fará exames médicos nos próximos dias, mais um reforço para a temporada para o Palmeiras, para o Eduardo Batista. Valdívia, o meio atacante do Inter, que está negociando com o Corinthians, também interessa ao Palmeiras. O Palmeiras fez uma sondagem, segundo até o próprio diretor do Internacional. Aí o diretor do Internacional disse que gostaria de contar com o Rafael Marques nesta troca de empréstimo por um ano. O Palmeiras não aceitaria ceder o jogador, mas negocia e teria sim interesse em contar com o Valdívia para a temporada. Será mais um chapéu aí do Palmeiras num rival? São essas informações do Palmeiras, que volta a jogar sexta-feira, 21 horas, contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Partida de volta, quartas de final, pode perder até por um gol de diferença, que já estará nas semifinais. Semifinais que vai decidir em casa, já conquistou os pontos necessários. Falamos de Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Legal, Tebas. Legal, Zeca. Agora vem o Tebas aí para falar do Santos. Só segunda-feira o Santos no Pacaembu, definindo também a sua vida contra a Ponte Preta. Saiu atrás, o Santos vai ter que buscar a classificação jogando no estádio Paulo Machado de Carvalho. Meio-dia 19, Rafael Tebas. Diga lá, Tebas.
Pois é, muito boa tarde ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. Olha, no Santos o principal foco nessa semana é a renovação contratual com o centroavante Ricardo Oliveira, né? A intenção é estender o vínculo dele por mais uma temporada até o final do próximo ano, em 2018. As conversas se intensificaram e vão se intensificar ainda mais nessa semana até essa próxima sexta-feira. Ele tem 36 anos, recebe um salário de aproximadamente 200 mil reais e pelo que eu posso perceber, a tendência é que ele aceite jogar por mais um ano com a camisa do Santos Futebol Clube. Então é o principal foco da diretoria, a renovação contratual com o Ricardo Oliveira nessa semana. Ainda nesse caminho, o Peixe fez proposta para também renovar o contrato com o meia Rafael Longuinho. O vínculo termina no dia 31 de maio, mas a renovação deve ocorrer por mais 3 anos, é o que parece até aqui. Só há, no entanto, uma pequena divergência relativa ao salário horários do jogador. Ele é meia de origem, mas também pode atuar como um segundo volante. Foi até aqui o que ele fez com a camisa do Santos sob o comando do técnico Dorival Júnior. No caso do lateral Zeca, né, ele tem um problema no quadril, não enfrentou a Ponte Preta no último fim de semana, também não deve enfrentar a Macaca na próxima segunda-feira no Pacaembu. E aproveitou tudo isso para obter a cidadania italiana. Viajou à Itália com seu empresário Bruno Paiva, e isso deve o ajudar numa possível transferência nas próximas janelas de transferências para o futebol europeu. Nessa próxima segunda, Santos enfrenta a Ponte Preta no Pacaembu. Jogadores reclamaram, queriam jogar na Vila Belmiro, mas já está marcado. Pacaembu, Santos e Ponte, segunda-feira, dia 10, às 8 horas da noite. O Santos não deve ter o Zeca, mas deve ter força máxima para essa partida importante. No primeiro jogo, derrota em Campinas, a Ponte fez 1-0 sobre a equipe do Santos. E o elenco volta aos treinamentos hoje às 3 da tarde no CT Rei Pelé.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do futebol europeu. O Bruno Prado tem os destaques. Fala, Bruno.
Meio de semana reservado para os campeonatos nacionais na Europa. No campeonato inglês, começa hoje a rodada com os seguintes jogos: Burnley e Stoke City, Leicester e Sunderland, Watford e West Brom, e o principal jogo do dia, Manchester United e Everton, duas equipes que ainda lutam por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Amanhã tem Arsenal e West Ham, Hull City e Middlesbrough, Southampton e Crystal Palace, Swansea e Tottenham, Liverpool e Bournemouth, e o grande clássico da rodada, Chelsea e Manchester City. O líder Chelsea perdeu no final de semana para o Crystal Palace e não quer uma segunda derrota consecutiva, o que pode equilibrar um campeonato que parecia decidido para o Chelsea. Os primeiros colocados do campeonato inglês: Chelsea, líder, 69 pontos, o Tottenham é o segundo com 62, diferença de 7, o Liverpool tem 59, o Manchester City tem 58, o Manchester United é o quinto com 53 pontos ganhos. Rodada também no futebol espanhol, hoje apenas 3 jogos, Bilbao e Espanhol, Atlético de Madrid e Real Sociedad, briga direta por vaga na Liga dos Campeões, Betis e Vídia Real. Amanhã tem Barcelona e Sevilha, Alavés e Osasuna, La Coruña e Granada, Rijon e Málaga, Leganés e Real Madrid. E teremos ainda na quinta-feira Eibar e Las Palmas, Valência e Celta de Vigo. Real Madrid é líder com 68 pontos, o Barcelona tem 66, 2 pontos atrás, e o Real Madrid tem um jogo a menos. Destaque também para o futebol italiano: tem semifinais da Copa Itália. Hoje tem o clássico Roma e Lazio. A Lazio venceu a primeira partida por 1-0. E amanhã tem Napoli e Juventus. No primeiro jogo, deu Juventus 3-1.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 23, Vanderlei Nogueira, e vai acontecer aquele jogo que já era para ter acontecido no final do ano passado, né, Vanderlei? Agora é uma competição diferente, os dois times vão se encontrar, e foi muito legal quando o time colombiano chegou aqui ao Brasil, foi recebido com muita festa, o respeito é grande agora, né, Vanderlei? O Atlético Nacional contra a Chapecoense, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Márcio Espímpolo, 12 horas e 24 minutos em São Paulo. Aquela tragédia do dia 30 de novembro do ano passado, todo mundo sabe, nunca será esquecida, pelos motivos já conhecidos. Depois de quase 5 meses, foi criada uma forte relação entre Chapecoense e Atlético Nacional, eu diria entre brasileiros e colombianos, uma relação que só aumenta na medida em que o tempo passa, gestos de solidariedade, sem dúvida. E hoje à noite, os dois times se enfrentam em Chapecó para a partida de ida, né, da decisão da Recopa Sul-Americana. O jogo vai começar às 19 horas e 15 minutos e muitas homenagens estão programadas. Aliás, desde o pouso do avião que levou a delegação colombiana para Chapecó. Jatos de água, um esquema montado pelos bombeiros de Chapecó. Eles colocaram um carro, pipa, de cada lado da pista de pouso e aí fizeram um arco para que o avião passasse. Uma cena bonita e que mostrou como seria recebida a partir daquele momento a delegação colombiana na cidade de Santa Catarina. os torcedores no desembarque com faixas e cartazes para a passagem da delegação do Atlético Nacional. Medalhas eles receberam das mãos das autoridades da cidade de Chapecó. E vale mais uma vez, viu, dizer, destacar que o Atlético Nacional naquele episódio todo pediu que a Conmebol desse o título de campeão da Sul-Americana para a Chapecoense, o que efetivamente foi feito, Márcio. E hoje começa aquela homenagem toda neste jogo. É o campeão da Copa Sul-Americana enfrentando o campeão da Libertadores. Sem dúvida, sobrarão emoções, todos os ingressos foram vendidos e a Chapecoense pediu que todos os torcedores compareçam com camisas brancas para homenagear os colombianos. Bacana, muito legal. Esse é um jogo que não fica só nas quatro linhas, ultrapassa fronteiras. Falamos de Chapecoense e Atlético Nacional, Márcio Espíndola.
Muito obrigado, Vanderlei. Meio-dia e 26, vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, fala, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Federação, clubes negociando com o Maracanã para ver se o principal estádio do Rio, uma das referências do Brasil e do mundo, abre as portas para o filé mignon do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Abrir o Maracanã hoje custa literalmente uma tremenda de uma fortuna, no mínimo 700 mil, mas tem jogo que a Odebrecht, lá, que está envolvida na Lava Jato, quer cobrar mais de R$1 milhão para receber a partida nos domínios da concessão. O problema é que a concessão está caindo aos pedaços, tentaram passar para frente, não conseguiram por conta da chamada instabilidade jurídica, da fragilidade jurídica, passivos do passado que poderiam ser repassados ao futuro concessionário, uma confufa danada, um fudúncio daqueles. Por isso, Flamengo e Vasco devem jogar no Maracanã no próximo sábado, ou 18h30 ou 19h30, a depender dessa negociação com a concessionária, que está cobrando no mínimo R$700 mil. A outra semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual, vai acontecer no Engenhão, na casa do Botafogo, é o concessionário do Nilton Santos, 16 horas no próximo domingo. O Maracanã vai estar aberto nesta quarta-feira para receber o Fluminense do técnico Abel Braga, que, ao que tudo indica, não vai para a seleção dos Emirados Árabes, a não ser que surpreenda a todos. Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o jogo contra... Help! I need somebody, é o Liverpool, mas não são os meninos de Liverpool da Inglaterra, não, são os meninos do Liverpool lá do Uruguai. Estreia na Copa Sul-Americana, tem muita gente batendo, dizendo que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, mas olhem do ponto de vista financeiro. Se o Fluminense passar para a próxima fase, embolsa já R$800 mil. Se for campeão, amigo, R$15 milhões. Para um clube que vai fechar no vermelho neste ano de 2017, qualquer milhãozinho vira quase que bilhão. No Botafogo, o técnico Jair Ventura Filho, mais uma vez, convivendo com problemas de contusão. Agora, assina a síndrome da lateral direita. O terceiro lateral, Marcinho, se contundiu, lesão no ligamento, para por tempo indeterminado. Já estavam no estaleiro Jonas e também o Luiz Ricardo, que foi titular durante boa parte do brasileiro do ano passado. Fernandes, ou outro jogador do tipo Lindoso, um deles vai ser improvisado na ala direita. No Flamengo, o técnico Zé Ricardo começa a ser cornetado, cobrado por substituições e pelo fato de o Flamengo, até agora, não ter atingido o que eu chamo de padrão Palmeiras. Porque o Palmeiras chegou num estágio, Flamengo, Atlético e Palmeiras têm os melhores elencos do Brasil, mas chegou num estágio, o Verdão, que mesmo jogando mal, vence. O Flamengo não perde, mas também não ganha. Isso anda irritando a torcida rubro-negra. Além disso, o fato do Zé Ricardo, às vezes, não enxergar bem o jogo e fazer algumas substituições equivocadas. Time completo, para o jogo contra o Vasco da Gama no próximo sábado. O Flamengo até gostou do jogo ser no sábado, porque na quarta-feira da semana que vem tem Atlético do Paraná no Maracanã pela Libertadores da América. O estádio da Ilha do Governador vai ficar pronto em uns 15, 20 dias para os próximos jogos da Libertadores da América. E no Vasco da Gama, ele, sempre ele, pipa voada, 36 anos de idade. Luiz Fabiano pegou 4 jogos de gancho por conta daquela confusão lá no Flamengo e Vasco, mas conhecendo o futebol do Rio de Janeiro, já está protegido por um efeito suspensivo. O zagueiro Luan está sendo negociado com o Verdão, negócio em torno de 10 milhões de reais, 5 parcelas, é o que diz o Vasco da Gama. Agora, preparem-se, torcedores do Palmeiras, hein? Quem tá achando que o Luan é o Mina vai se dar mal. É apenas um jogador de razoável a bom, mas está longe de estar no nível do colombiano dançarino. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga! E aqui estamos fechando o Jornal de Esportes desta terça-feira. Vem aí Vanderlei Nogueira e toda a rapaziada para mais uma edição do Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.